Muito bom dia, senhores e senhoras deputados. Neste momento já temos quórum para começar a nossa reunião e temos um pedido da parte do Grupo Parlamentar do Chega para adiantar. No entanto, as petições vão ter que ser feitas com anterioridade, uma vez que os senhores deputados e senhoras deputadas também pediram que se fizesse logo no início. Por isso, começando pela ata, aprovação da ata número 38, quem vota contra, quem se abstém, fica aprovada a ata número 38. Relativamente às petições, vamos começar então pela apresentação. Queria agradecer também aos grupos parlamentares, aos senhores deputados, uma vez que há cerca de um mês, mês e meio, tinha pedido aos senhores deputados, e os senhores deputados foram extremamente solícitos ou ouvir os peticionários ou a finalizar para trazer para a discussão. Na próxima vez que tiver reunião de presidentes, falarei dos senhores e das senhoras deputadas desta comissão como arautos da celeridade parlamentar. Vamos começar então pelo ponto 2.1, por apreciação e votação do relatório final da petição número 268, revogação do novo regime jurídico da proteção radiológica. A relatora é a senhora deputada Joana Lima, a quem dou a palavra para a sua apresentação. Como sabem, não há tempos. Depois os outros grupos parlamentares podem fazer intervenções para depois fazermos a votação. Senhor Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e, finalmente, vou então apresentar o relatório da petição número 265/14, cujo assunto tem a ver com a revogação do novo regime jurídico de proteção radiológica do Decreto-Lei 108/2018. Esta petição tem 3.043 assinaturas e o primeiro peticionário é a Associação Independente de Médicos Dentistas. Apresentada em primeiro lugar pela Associação Independente dos Médicos Dentistas e subscrita pelos 3.042 cidadãos, a petição deu entrada na Assembleia da República em junho de 2021, cujo Sr. Presidente enviou para a Comissão do Ambiente, Energia e Ordenamento do Território, competente da matéria de razão da matéria, e foi admitida no dia 20 de julho de 2021 e atribuído este parecer ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que me coube a mim própria fazer o parecer. A petição evidencia a pretensão dos 3.043 subscritores de revogar o Decreto-Lei nº 108/2018, de 3 de dezembro, que estabelece o regime jurídico de proteção radiológica, transpondo a Diretiva nº 2013/59/Euratom do Conselho de 5 de dezembro de 2013. O supra-referido Decreto-Lei veio rever o quadro regulador, adotando o ordenamento jurídico nacional às obrigações impostas pela União Europeia em matéria de segurança de base relativa à proteção contra os perigos resultantes da exposição e radiações ionizantes. Nesse sentido, determina mecanismos de gestão, controle, notificação rápida e informação para a proteção de membros do público aos riscos de exposição e radiações ionizantes e designa a Agência Portuguesa do Ambiente como autoridade competente para o desempenho das funções reguladoras com o objetivo de garantir a sua efetiva independência de influências indevidas na sua função reguladora. Segundo os peticionários que foram ouvidos nesta comissão, onde estiveram presentes o Grupo Parlamentar do Chega, o Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Segundo os peticionários, a diretiva foi transposta ipsis verbis para o ordenamento jurídico nacional, sem ter sido criada uma comissão de trabalho para o acompanhamento e adequação da mesma, sendo o diploma manifestamente desajustado da realidade dos exames radiológicos realizados em Portugal. Referem também que, não obstante a Agência Portuguesa do Ambiente, a Ordem dos Médicos Dentistas e a Ordem dos Médicos Veterinários terem chegado a um princípio de acordo, entre comas, que contemplava uma moratória de 18 meses aplicável às clínicas, as inspeções levadas a cabo pela IGAMAOT se mantiveram, prejudicando severamente as clínicas. E, pelo exposto, eles querem revogar de imediato o Decreto-Lei nº 108/2018, a sua reapreciação e posterior regulamentação, auscultando as ordens profissionais de saúde e os profissionais associados à radiologia. A suspensão imediata de toda a atividade inspectiva da IGAMAOT e também a anulação de todos os processos de contornação em curso aplicados aos prestadores de saúde privados por parte do IGAMAOT. A análise da petição, a nota de admissibilidade da petição está em conformidade e, portanto, cumpre todos os requisitos do regimento e da lei e todas as diligências foram efetuadas e, portanto, relativamente à audição dos peticionários que já referi, esta estará aqui, tem aqui o link para que, se estiverem interessados em ouvir os senhores peticionários, está aqui também descrito o áudio. E portanto, Sr. Presidente, relativamente à opinião da relatora, esta reserva-se nesta sede a sua posição, e face ao exposto, a Comissão do Ambiente e Energia conclui que o objeto da petição é claro e está bem especificado, encontrando-se devidamente identificados os peticionários, preenchidos os mais requisitos formais e de tramitação estabelecidos no artigo da Lei do Exercício do Direito à Petição, tendo por isso sido deliberados a sua admissão. Considerando que a petição é subscrita por mais de 100 cidadãos, ora, então, é nomeado um relator conforme foi feito. Em conformidade com o artigo número 21 da mesma lei, foi promovida a audição dos peticionários, também já referido aqui, com uma publicação do respectivo texto no Diário da República, cumprindo, então, a lei do exercício do direito à petição. Nos termos do número 1 do artigo 24 da lei referida acima, a petição será apreciada na 11ª Comissão Competente, em razão da matéria, em debate terá lugar logo a seguir à apresentação do relatório mesmo. Sendo assim, Sr. Presidente, está em condições de ser remetido, mediante a opinião dos seus deputados, remetido ao Sr. Presidente da Assembleia da República, em conformidade com o número 12 do artigo 17º da lei de exercício do direito da petição. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu queria perguntar aos grupos parlamentares, à deputada única do PAN, se alguém quer usar da palavra. Não querendo ninguém, nenhum grupo parlamentar, a deputada única usar a palavra, eu vou submeter à votação quem vota contra este relatório. Sim, tem a palavra o Sr. Vice-Presidente desta.
Peço que o Sr. Deputado seria de bom tom, pelo menos, agradecer à Sra. Deputada para ter feito o parecer.
Com este agradecimento, que estou certo é extensível a toda a Comissão, a todos os senhores deputados, queria submeter então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovada este relatório final, com o meu agradecimento também à senhora deputada e felicidades ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, do qual eu também pertenço, pelos 50 anos do Partido Socialista. Hoje é dia de festa e certamente celebrarão. Queria passar então ao ponto 2.2 e queria convidar a senhora deputada Cláudia André para fazer a apresentação do relatório final da petição número 29 pela remoção total de amianto das escolas públicas. Tem a palavra, senhora deputada.
Obrigada pelo convite, senhor Presidente. A petição 29 tem como objeto a divulgação de uma lista atualizada das escolas públicas onde foi detectada a presença de amianto, qualquer que seja o material em causa, e também tem como objeto a solicitação para que o Governo defina prioridades para as ações corretivas a promover e que calendarize a parte da elaboração do plano de calendarização para que haja a regulamentação e para que possa ser colocada em prática então o que está no artigo 5º da lei. Esta petição foi subscrita por 5.345 peticionários, tem como primeiro peticionante a Zero, a Associação Sistema Terrestre Sustentável, deu entrada na Assembleia da República a 28 de novembro de 2019, tendo transitado para a 15ª legislatura. As diligências efetuadas foram a audição aos peticionários, que aconteceu a 12 de abril de 2023, pelas 14 horas, neste local, no Palácio de São Bento. Foram ouvidos os subscritores da petição, Ruiz Madeira, André Julião e Manuel Nobre. Estiveram presentes, além destes, os senhores deputados relatores, além da deputada relatora, o senhor deputado Nelson de Brito, a senhora deputada Bárbara Dias, Diogo Cunha, José Pedro Ferreira, Rita Matias e Pedro Filipe Soares. A deputada relatora, nos termos do artigo 137, exime-se de emitir quaisquer considerações sobre a petição e apreço, deixando essa apreciação para o grupo parlamentar. Foi concluído que deve ser dado conhecimento da presente petição e o respectivo relatório aos senhores deputados e grupos parlamentares e ao Governo para os devidos efeitos. Face ao número de subscritores e nos termos regulamentares e regimentais que vigoravam no momento da sua admissão, a petição deverá ser agendada e debatida em plenário. Estou disponível para as questões que os senhores deputados entendam pertinentes, concluindo. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Nelson Brito, em nome do Grupo Parlamentar do PS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Rápido e da praxe, deixar os agradecimentos à deputada Cláudia e também deixar esse sublinhado da forma como decorreu a própria sessão sobre a sua liderança. Deixar também mais uma vez esse agradecimento, está bem? Claro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum outro deputado gostaria de utilizar a palavra? Não querendo nenhum senhor deputado utilizar a palavra, vou submeter então à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica então aprovado por unanimidade. E queria eu também agradecer à senhora deputada pelo trabalho lesto para se ter feito, por um lado, a audição dos peticionários e trazer já aqui muito rapidamente. Passávamos então só à metodologia muito rapidamente e perguntava o projeto de resolução 598 do PAN se é para ser discutido em comissão ou em plenário. Em comissão. O projeto de resolução do LIBRE fica pendente uma vez que não está o seu deputado. O projeto de resolução 606, senhora deputada, também em comissão. E o projeto 618 do PS, senhor deputado Ricardo Pinheiro. Para plenário, diretamente. Muito bem. Muito obrigado. Vamos passar então agora à apreciação e discussão dos projetos de resolução e tínhamos um pedido por parte do Grupo Parlamentar do Chega, que se ninguém se opuser, para começarmos com os projetos de resolução que são do Chega, uma vez que o Grupo Parlamentar, não havendo... Pronto, então vamos começar pela ordem, uma vez que o primeiro é do PSD e não havendo consenso relativamente a isso. Dou a palavra então ao Grupo Parlamentar do PSD para fazer a apresentação do projeto de resolução 331. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
E os tempos estão ali, como sabe.
Os colegas, são 2 minutos, Sr. Presidente.
Sim, 5 minutos, 3 minutos para os deputados júniores e 2 minutos para o encerramento. Obviamente que é até 5 minutos, as discussões podem ser bem mais sumárias.
Será
do que isso.
Muito mais breve, Sr. Presidente. Caras e caros colegas, deputados e deputadas, Sr. Presidente, este projeto de resolução baseia-se que é na execução das medidas do plano de gestão dos riscos de inundações para salvaguardar pessoas e bens. Tem existido uma execução muito baixa das medidas previstas no plano de gestão dos riscos e inundações e que poderiam contribuir para mitigar ou atenuar os impactos económicos, sociais e territoriais provocados por períodos de intensa precipitação. Nos últimos 6 anos, ficaram por implementar mais de 50% das medidas que estavam previstas para as regiões hidrográficas de Portugal continental. A Diretiva da Avaliação e Gestão dos Riscos das Inundações estabeleceu a obrigação de elaborar certas zonas inundáveis e cartas de riscos de inundações e obrigou também aqui à identificação de medidas ao nível de prevenção, proteção, preparação, planeamento de emergências, a própria gestão de caudais e a melhoria do conhecimento e da percepção do risco a que estava sujeito. Como principal instrumento, a Diretiva também definiu a elaboração de planos de gestão de riscos de inundação. Portugal encontra-se agora no segundo ciclo de implementação da Diretiva das Inundações, tendo estado em consulta pública até 31 de outubro de 2022. A versão provisória, os projetos dos novos planos de gestão de riscos de inundações a implementar nas 8 regiões hidrográficas que estão estabelecidas. A nova geração de planos tem o mérito de fazer o balanço de medidas implementadas no anterior ciclo de planeamento, que vigorou entre 2016 e 2021, e para cada medida foram estabelecidos indicadores de execução, constituindo-se como mecanismos de monitorização que permitem fazer aqui um balanço mais adensado do que foi feito e do que ficou por fazer, permitindo aqui retirar conclusões sobre o sucesso da implementação. Em apenas uma região hidrográfica foi assegurada uma taxa de execução positiva ao nível das medidas preconizadas. Em 6 regiões ficou-se abaixo dos 50%, havendo aqui uma quantidade significativa de medidas que não foram sequer iniciadas em 6 anos. Os indicadores não foram atingidos para a generalidade das medidas, evidenciando um desempenho claramente insuficiente ao nível da gestão de riscos de inundações. E olhando para a justificação apresentada, e passo a citar, as maiores dificuldades para a concretização do programa de medidas, tal como previsto em 2016, prenderam-se com constrangimentos financeiros ou processuais, dificuldades de articulação com diplomas legais em vigor e dificuldade de concordância na implementação de medidas em domínio hídrico privado. É fundamental garantir que os novos planos de gestão de riscos de inundações para o período de 2022 a 2027 encontram condições para a sua verdadeira implementação e concretização, especialmente ao nível de financiamento e de articulação entre entidades, incluindo municípios, sob pena de ficarem por executar medidas importantes para a salvaguarda de bens e pessoas. Por isso, o Grupo Parlamentar do PSD, nos termos da Constituição, vem recomendar ao Governo que assegure condições financeiras para que as medidas previstas no plano de gestão dos riscos de inundações para o período de 2022 a 2027 possam realmente ser executadas e garanta aqui a elegibilidade destes investimentos nos programas operacionais de Portugal 2030 e que acelere a articulação institucional necessária para garantir que as diversas entidades ao nível nacional, regional e local se responsabilizam pelas medidas a que lhe dizem respeito, seja em termos de gestão de recursos hídricos, do planeamento territorial ou mesmo da proteção civil. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado António Monteirinho para a discussão em nome do Grupo Parlamentar do PS. Até 5 minutos, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Estamos aqui a discutir, portanto, o projeto de resolução número 331, execução das medidas do plano de gestão de riscos e inundações para salvaguarda de pessoas e bens. Bom, muito bem, este requerimento apresentado pelo PSD apresenta aqui um erro na especificação do progresso das medidas genéricas relativas à execução física. Este balanço corresponde a 2020. O de 2022, julho de 2022, é o último balanço que temos e é totalmente diferente em termos da execução das medidas. Só para dar uma noção, no primeiro, no RH1, Minho e Lima, temos a execução a 65% e não a 51%. Cávado, Ave e Lessa, 42%, diz o PSD, está a 56%. E por aí fora, só para terem uma noção, há aqui uma diferença substancial daquilo que é apresentado no requerimento do PSD. No SAD e no MIRA apresenta o PSD 47% e estamos a falar em 70%, e portanto nas Ribeiras do Algarve o PSD diz 36% e estamos a falar em 57%. Ou seja, evidentemente que existem alguns atrasos, mas esse é o efeito da pandemia que gerou, portanto, no ano 2019-2020, e a partir daí houve aqui um incremento para fazer avançar estas medidas genéricas e específicas para cada uma das regiões hidrográficas. E assim sendo, para além do efeito da pandemia, temos ao longo do segundo ciclo já em o planeamento, portanto, das medidas específicas e em termos de execução. No decurso das várias etapas do ciclo de implementação, foi sempre realizado o processo de participação pública, muito importante, com ênfase nas ações preventivas para a minimização de risco e inundações e promoção de uma sociedade mais resiliente. Só a título de exemplo, eu salientava 3 aspectos que são fundamentais, que corroboram aquilo que tenho estado a afirmar na apresentação deste projeto. Título de exemplo, primeiro, para a promoção das medidas de autoproteção foram desenvolvidas ações e contacto com os responsáveis dos equipamentos localizados nas áreas inundáveis, formando-os informando-os que se encontram numa área de risco de inundação e, ao mesmo tempo, indagou-se da sua disponibilidade para colaboração no desenvolvimento e integração destes riscos nos documentos de prevenção e emergência de que dispõe o seu estabelecimento. O segundo exemplo seria, neste segundo ciclo de planeamento, foi integrado um capítulo dedicado à gestão de emergência que contempla a metodologia de apoio à implementação de planos de emergência internos, desenvolvido em estreita articulação com a ANPC. Terceiro exemplo, neste novo ciclo de planeamento, foi solicitado aos municípios a sua interação, abrangido pelas áreas de risco potencial significativo e de inundação, para participarem ativamente no processo de minimização de risco e enviarem as medidas que considerassem relevantes para minimizar o risco de inundação envolvendo os municípios. Portanto, temos aqui o complemento total daquilo que seria uma boa planificação para apresentar este plano, em concreto, elucidando todos aqueles que se encontram nessas áreas de risco inundável e, posteriormente, pedindo a sua colaboração para participar na elaboração deste programa, salientando também a participação dos municípios, extremamente importante para os contributos para a articulação neste mesmo plano que estamos aqui a discutir. Refira-se ainda à alteração estratégica em relação às medidas específicas de prevenção que abordava a minimização do risco considerando o elemento exposto per si, propondo uma relocalização quando em área inundável com probabilidade de ocorrência elevada. Neste segundo ciclo de planeamento, considerando o melhor conhecimento e as melhores práticas disponíveis, adotou-se por uma abordagem sistémica. O elemento exposto não é o tratado individualmente, mas a forma integrada por redução de vulnerabilidade e ou exposição ao risco de toda a área inundável. Nesta nova estratégia, privilegia-se uma abordagem holística que permita a diminuição do risco junto dos elementos expostos por retenção e ou desfasamento de caudagem, particular no pico da cheia. Relativamente ao financiamento destas medidas, encontram-se, em termos de salvaguarda, nos programas operacionais regionais na área de intervenção 2.4, promover a adaptação às alterações climáticas e prevenção do risco e a resiliência a catástrofes. Assim sendo, salientamos que as medidas adotadas estão em curso e que são, com toda a certeza, as mais adequadas para o desenvolvimento deste plano e a apresentação.
Muito obrigado. Obrigado. 5 minutos exatos, Sr. Deputado, agradeço-lhe. E queria perguntar se o Grupo Parlamentar do PCP, dou a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Breves comentários sobre este projeto de resolução. Parece-nos que vai sendo habitual nós termos aqui projetos de resolução que recomendam ao Governo que execute aquilo que está planeado. Isto também decorre da própria forma como muitas vezes estes planos, depois na sua execução, demoram mais tempo do que aquilo que seria previsto. No entanto, se aquilo que o deputado António Monteirinho acabou aqui de referir, assim for, creio que deve ser corrigido o projeto para que os dados sejam os mais atuais possíveis e não dados de 2020. De qualquer forma, é importante percebermos se mesmo com essa atualização, se esta progressão é ou não adequada ou se, portanto, sendo até 2027, se estamos atrasados, se estamos adiantados, acho que esta é que é a questão que aqui está em cima da mesa. Seja como for, nós nunca nos oporemos a projetos de resolução que recomendam ao Governo que faça aquilo que está planeado e, portanto, parece-nos que o projeto de resolução tem esse cabimento, sem, no entanto, deixar de referir que aquilo que é necessário é, de facto, os investimentos para que estes planos tenham uma execução o mais atempada possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, em particular o PSD, pela iniciativa que nos traz aqui hoje. E não obstante aquilo que possa ter sido apontado do ponto de vista dos dados que aqui constam, nós não podemos ignorar que Portugal é um dos países mais suscetíveis às alterações climáticas e aqui incluem-se os fenómenos climatéricos extremos, incluindo as cheias ou as ditas inundações. E nesse sentido acompanharemos esta iniciativa porque todas as iniciativas que visem, quer a execução, por um lado, dos planos já antes, quer a criação de condições financeiras para a adaptação do território, para parece-nos que é da maior premência, tendo em conta o desafio do ponto de vista climático que enfrentamos. Só que entendemos que não devemos ficar por aí, porque de facto há neste momento um problema do ordenamento do território. Já discutimos nesta comissão decisões políticas e opções políticas, como é o caso, por exemplo, da Lagoas Brancas, onde se vai construir em zona úmida, em que efetivamente, para além da execução dos planos, tem que passar a haver uma mudança de paradigma no que diz respeito ao ordenamento do território, para não estarmos a construir em zonas suscetíveis, precisamente, de inundação. Posto isto, nós iremos acompanhar, pese embora as observações que aqui foram feitas, porque a parte resolutiva é muito clara e, nesse sentido, parece-nos que a mesma é fundamental para que seja operacionalizada e para que haja esta sensibilização ao Governo para a sua execução.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não havendo mais nenhuma intervenção, dou a palavra novamente ao Sr. Deputado do PSD para o seu encerramento. Até 2 minutos, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente, após ouvir aqui os vários grupos parlamentares. Sr. Deputado Monteirinho, o Partido Social Democrata apresentou este projeto de resolução em dezembro de 2022. Por isso é normal que haja aqui esta discrepância nos dados, mas estamos a falar de dados que são abaixo dos 10%, não achamos a diferença, também não achamos que haja uma grande diferença e achamos, na nossa perspectiva, Partido Social Democrata, e como aqui outros partidos também já aqui o disseram, é premente que se acelere a execução destes projetos para que se tenha acesso aos fundos e também não podendo esquecer que estamos a sofrer um tempo de alterações climáticas que cada vez vão sendo mais agudizadas, onde cada vez há chuvas mais torrenciais em espaços curtos de tempo e há que assegurar que estejamos preparados para este tipo de intempéries e, como tal, o Partido Social Democrata agradece os vários comentários que aqui foram feitos, mas acha evidente e acha que é importante que este projeto de resolução siga porque se trata de um assunto que é bastante importante para os nossos municípios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao ponto 3.2.2, o projeto de resolução 417 do PAN, que recomenda ao Governo que restrinja a produção e comercialização de combustíveis ou biocombustíveis que contenham óleo de palma ou outras culturas alimentares insustentáveis. E queria dar a palavra à Senhora Deputada do PAN para... Sim, Senhor Vice-Presidente.
Sr. Presidente, peço desculpa, não queria interromper, mas queria pedir aqui uma alteração, se fosse possível. Ok. Então logo a seguir, porque tenho também o Sr. Deputado Jorge Mendes, que tem que ir para a outra a seguir, então a seguir a esta, se fosse possível, eu queria essa alteração a seguir a isto.
Sim, Sra. Deputada.
Ainda por cima não tenho mesmo...
É tudo uma questão de prioridades. Os Srs. Deputados ou querem estar nesta comissão ou não querem estar, estou a brincar. Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta iniciativa... esta restrição à produção e comercialização de combustíveis ou biocombustíveis que contenham óleo de palma ou outras culturas alimentares insustentáveis já foi prevista por diversos momentos e por proposta do PAN noutras iniciativas, nomeadamente no Orçamento de Estado 2021, e a própria alínea B do artigo 44 da Lei de Bases do Clima prevê precisamente esta restrição. Recentemente, a Diretiva 2018-2001 do Parlamento Europeu e do Conselho de dezembro de 2018 também veio referir-se ao óleo de palma como uma matéria-prima insustentável e aponta para o fim da sua utilização para os períodos de 2023 e 2030. O fim da comercialização dos combustíveis que contenham óleo de palma, mais do que cumprir a diretiva ou a legislação nacional e europeia, é um imperativo ético, já que esta indústria do óleo de palma é responsável por um processo de desflorestação, 40% ao nível global, também para o agravamento dos perigos para as espécies em risco, como é, por exemplo, a espécie icónica do orangotango, e por uma cultura também insustentável do ponto de vista ambiental, já que estas plantações apenas armazenam cerca de 1/3 do carbono comparativamente com as florestas. Também se estima que o próprio processo de desmatamento da floresta com fogo tenha resultado em emissões adicionais que oscilam entre os 207 às 650 toneladas de carbono por hectare. Neste sentido, e tendo em conta o incumprimento daquilo que está estipulado na Lei de Bases do Clima, temos assistido a uma trajetória de aumento da utilização deste tipo de combustíveis e, inclusivamente, à atribuição de incentivos fiscais, e pese embora aquela que foi a crise energética, nomeadamente com o aumento do custo de vida por força da inflação, entendemos que não só deve-se sensibilizar e instar o Governo a cumprir com o que está previsto na Lei de Bases do Clima, como fazer a transição energética, incluindo para os modos de mobilidade, para modelos mais suaves e sustentáveis do ponto de vista ambiental. E assim que se siga o exemplo de países como a França e a Dinamarca, é que se estuda a possibilidade de ser mais ambicioso e ir além da própria Diretiva 2018-2001, em termos que garantam o abandono da utilização também de outros produtos para a produção de biocombustíveis, como é o caso da soja, uma cultura alimentar igualmente insustentável.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Nelson Brito, do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Não sei se me faço ouvir, se não faço este. Espera aí, não. Estava a dizer, Sr. Presidente, caros colegas, aquela que é a abordagem que fazemos à recomendação ao Governo que restrinja a produção e comercialização de combustíveis e biocombustíveis que contenham óleo de palma ou outras culturas alimentares insustentáveis, nós partiríamos, pelo menos, também desde logo pela base, que é a Diretiva da União Europeia, do Parlamento Europeu e do Conselho de 11 de dezembro, a RED2, relativa à promoção de fontes de energia renovável no Horizonte 2030, mas também o Decreto-Lei número 84/2022, de 9 de dezembro, procede à transposição parcial da RED2, mas também onde estabelece uma cota mínima de energia proveniente de fontes renováveis no consumo final de energia no setor dos transportes. Tendo por base este articulado legislativo e tendo em conta aquilo que é os efeitos do cumprimento das metas de incorporação de combustíveis de baixo teor em carbono para transporte estabelecidos no artigo 8º do Decreto-Lei já citado, 84/2022, dirigido aos fornecedores de combustíveis rodoviários e cujo cumprimento é comprovado, mediante a apresentação da correspondente número de títulos de biocombustível ou títulos de baixo carbono, emitidos nos termos do artigo 40 e 41, de acordo com o disposto do número 3 do artigo 41 desse Decreto-Lei. Assim, o Decreto-Lei 84/2022 estabelece já disposições no sentido de restringir a produção e utilização de biocombustíveis produzidos a partir do óleo de palma, a menos que acompanhados com certificação de baixo risco de alteração indireta do uso do solo, nos termos do Regulamento Delegado da União Europeia 2019/807 da Comissão e conforme estabelecido na RED. No que respeita à utilização do óleo de soja na produção nacional, nota-se que a indústria dos biocombustíveis em Portugal iniciou-se recorrendo a sinergias com a indústria das rações animais, na qual o grão de soja era importado para a produção de farinhas. Nota-se também igualmente que o óleo de soja em Portugal não tem escoamento relevante na indústria alimentar, pelo que o seu encaminhamento para a produção de biocombustíveis permite uma maior valorização económica desse óleo para a indústria e assim também é fundamental que uma medida no sentido de restringir totalmente a utilização do óleo de soja da produção nacional de biocombustíveis seja precisamente acompanhada de uma análise do eventual impacto que a adoção a nível nacional de tal medida possa ter na indústria nacional de produção de farinhas e oleaginosas para a indústria, de alimentos quer compostos também para animais e para a pecuária nacional, atendendo às sinergias que se têm registado entre essa indústria e a indústria nacional de biocombustíveis. Por fim, convém salientar que os biocombustíveis com origens em culturas animais têm nos últimos anos representado menos 38% da produção nacional reportada à entidade coordenadora de cumprimento dos critérios da sustentabilidade e tendo em conta 2021 esse valor ainda foi diminuído para cerca de 26% com óleo e oleana de palma a representar cerca de 3,1% e o óleo de soja 10,9%. Por outro lado, os biocombustíveis produzidos a partir de óleos alimentares usados representam cerca de 60% da produção de biocombustíveis. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra então ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, saudamos naturalmente a iniciativa do PAN. A produção e a comercialização de combustíveis deve ter em conta critérios de facto mais exigentes ao nível da sustentabilidade. havendo garantido nesse sentido a salvaguarda dos ecossistemas e dos recursos naturais que são utilizados. No caso concreto do óleo de palma, há uma tendência para reduzir ou excluir o seu uso na produção de biocombustíveis, considerando os impactos ao nível da desflorestação e degradação dos habitats, especialmente em zonas tropicais, subtropicais e algumas delas ricas em biodiversidade. Contudo, não devemos, de forma alguma, diabolizar o uso dos biocombustíveis em geral. Isto porque a sua incorporação também tem sido útil e relevante face aos objetivos da descarbonização. Não devemos dizer que queremos combater as alterações climáticas, mas depois não aceitamos as alternativas que existem, apesar dos problemas e das limitações que, no fundo, estes possam ter. Sabendo-se que também existem produtores que agem com responsabilidade e práticas certificadas no sentido da sustentabilidade. A lei de bases do clima previa o reforço das restrições do uso do óleo de palma, mas face aos dados conhecidos, tal, de facto, não tem sido cumprido. Pelo que se justifica, claramente, neste caso, uma recomendação do Parlamento ao Governo para zelar pela aplicação da lei de bases do clima nesta matéria. Também nos parece adequada a proposta de estudar a necessidade e possibilidade de proceder à restrição da produção e comercialização de combustíveis ou biocombustíveis que contenham outras culturas alimentares insustentáveis. Sabemos que em relação à soja há um paralelismo com o que se passa no óleo de palma. Devemos avaliar esta situação e ver que medidas podem ser adotadas com equilíbrio e também com racionalidade. Num contexto de transição energética, precisamos encontrar as melhores soluções em cada momento. E claramente também ao nível dos combustíveis. E desta forma, procurando evitar que, para se resolver um problema, se criem outros. É só, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, dou a palavra agora ao Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este assunto dos biocombustíveis e da utilização de óleo de palma e de outras produções dedicadas, portanto, de óleos não reutilizados, mas de produção dedicada, tem sido trazida para vários orçamentos do Estado. O PCP tem apresentado propostas neste sentido de restringir, ou no caso do óleo de palma, de proibir mesmo, este tipo de incorporação, considerando os seus elevadíssimos consequências negativas, tanto do ponto de vista dos preços, já agora, porque neste momento que o preço do petróleo até está bastante alto, não se nota tanto, mas quando o preço do petróleo é mais baixo, a incorporação de biocombustíveis tem como consequência um acréscimo de preço por litro que, em alguns momentos, é bastante significativo. Mas, por outro lado, também pelas próprias consequências do ponto de vista agroalimentar, de termos um conjunto de produções que, em vez de serem dedicadas à alimentação da população mundial, isto é uma questão até com uma escala muito internacional, são dedicadas diretamente à produção de biocombustíveis, e isso tem consequências ambientais, mas também com consequências do ponto de vista agroalimentar e portanto, da situação alimentar no plano internacional. É verdade aquilo que foi aqui referido, de que já houve uma grande redução da incorporação de óleo de palma, mas eu chamo a atenção para que os números da incorporação do óleo de palma podem ser enganadores. Uma vez que nós, depois, quando olhamos para os óleos reutilizados, os tais 60% que o Sr. Deputado Nelson de Brito referia, uma grande parte desses 60% passaram a ser resíduos de óleo de palma, resíduos de cascas de palma e por aí afora. Portanto, o óleo de palma deixou de entrar por via da produção direta, passou a entrar por via dos resíduos, porque é muito fácil numa indústria dizer-se, bom, isto não é óleo de palma, é resíduo de óleo de palma. Portanto, é muito fácil criar um resíduo a partir de uma produção e fazer isso mais ou menos pela porta do cavalo. E isso é isso que tem acontecido porque, como é sabido, os óleos reutilizados têm uma dupla contagem, portanto, contam duas vezes para fins de incorporação e, portanto, as empresas adaptam-se também a esses incentivos que acabam por colocar aqui o óleo de palma a entrar por outra via. É verdade que pela via oficial entra menos, mas entra depois pela via da reutilização de resíduos industriais. E, portanto, nós consideramos que é necessário medidas para que o óleo de palma deixe de ser incorporado nos biocombustíveis, medidas para reduzir também progressivamente outros óleos alimentares de produção dedicada e, sobretudo, uma atenção muito particular à forma como depois o próprio mercado responde a determinadas direções legislativas que acabam por ter efeitos contrários, e aquilo que temos assistido no caso do óleo de palma é precisamente um desses exemplos, e, portanto, é necessário medidas mais afirmativas de rejeição deste tipo de utilização, que tem consequências muito negativas, quer para os consumidores, quer no plano mais geral para o ambiente e para a situação alimentar internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo outra intervenção ou qualquer outra intervenção, dou novamente a palavra à Sra. Deputada do PAN, Inês Sousa Real, para o encerramento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Só, de facto, a reforçar de que, não, apesar daquilo que possam ser os desafios do ponto de vista económico e sociais que o país e o mundo enfrenta, o combate à crise climática, à desflorestação, mas também à utilização insustentável de determinadas matérias-primas, no nosso entender, tem que ser, de facto, um desafio abraçado pelas várias forças políticas, e nomeadamente pela Assembleia da República. Esta premissa está na Lei de Bases do Clima e, portanto, no fundo, estamos a recomendar ao Governo que cumpra algo que já decorre da própria legislação, sendo importante que se faça esta aposta noutros meios mais sustentáveis para a transição e a mobilidade, do ponto de vista quer do automóvel, quer do ponto de vista também dos meios comerciais ou de transportes existentes, sob pena de não conseguirmos reduzir o grau e meio que tanto os cientistas têm vindo a falar e que em momentos como surgem esses relatórios depois apressamos-nos muito com apreensão, mas na prática depois não é posta em curso as medidas que possam evitar que isso mesmo venha a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Damos por encerrado este ponto. Quero dar duas informações. Então, o Grupo Parlamentar do PSD pretende adiar o 3.2.3, que é o Projeto de Resolução 445, e o Projeto de Resolução 590, que é o ponto 3.2.8, o último. Assim fica a informação. Caso... Sim, sim. Tem a palavra, Sr.
Do 445. Do Chega, porque entendemos que deve ser discutido em conjunto com o 364 do PSD, Biorresíduos 2023. O facto de serem, terem conexão deviam ser em conjunto.
Sr. Presidente, eu terei que ir a uma outra comissão, pedir também ou que ficasse para o fim, porque já cá voltarei os dois pontos, os dois projetos que ainda tinha para apresentar neste ponto 3, portanto, sim, do Lobo Ibérico e do
Então,
do Gato
faremos, faremos isso mesmo, Sra. Deputada. Vamos adiando, se entretanto acabar ficam adiados pelo grupo, pelo PAN. Dou outra informação também, que o Sr. Deputado do Livre diz que o ponto 3.1.2, o projeto de resolução 605, deve ser discutido em comissão. Foi claro?
Ok. O 390 também é adiado.
Qual? É anterior, tinha ficado pendente. Tinha ficado pendente. 590 também fica adiado. Ficam adiados o 445 e o 590. Vamos então para o projeto de resolução 559, o ponto 3.2.6, do Chega pela dinamização do programa Vale Eficiência com vista ao combate à pobreza energética. Tem a palavra o Sr. Deputado, uma vez que os pontos 3, 2, 4, 3, 2, 5 ficam adiados na reunião ou adiados definitivamente? Como? Falta a pessoa, mas é que o Sr. Deputado do Chega tem mesmo... Podemos começar pelo outro a seguir, o 565, Sr. Deputado.
Sim.
Sim, uma vez, a ver se... Muito obrigado. E pedi ao Grupo Parlamentar do PSD se podia... Sim, muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Saúdo as senhoras e senhores deputados e também o PS pelos 50 anos. Uma saudação sincera, sem esforço. É mesmo. Sr. Presidente, só esclarecer aqui um ponto se posso apresentar os dois projetos logo ou apresento o que eu tenho que apresentar, o 565 e o 559.
Eu, por mim, posso apresentar. O que acontece é que do grupo parlamentar do PSD falta uma pessoa e por isso íamos...
Então, pronto, tudo bem.
Vão pedir o adiamento? Bom, pedindo o adiamento do 559...
Então apresento só...
É só mesmo o 565 que está...
565.
Então... Sim, senhora... Muito bem, senhor deputado.
Obrigado.
Eu não tinha esta informação antes.
Eu adiei
mas,
alguns trabalhos.
Senhora,
para estar...
senhora, senhor deputado, foi muito relevante ter cá vindo para dar os parabéns, para dar os parabéns ao Partido Socialista. Fica registada em ata que o senhor deputado do Chega veio aqui a esta comissão única e simplesmente para deixar essa nota.
Ao menos não substitui uma mulher, já não é mau.
Muito bem, muito bem. Muito obrigado. À frente, então, porque os pontos do PAN, os projetos de resolução do PAN, ficam adiados, ou definitivamente, ou... Eu queria só saber se estes dois estão adiados, não é? O 326 e o 327. Relativamente ao ponto 3.3, como se recordam, na última reunião, o grupo parlamentar da Iniciativa Liberal... na voz do Sr. Deputado Bernardo Blanco, que também está aqui, pediu que houvesse uma nova baixa à Comissão. Eu queria perguntar aos grupos parlamentares se é possível discutir e votar este projeto de resolução, se não houver oposição, ou faremos já, ou fica decidido sim, caso exista esse consenso, e faremos na próxima semana, uma vez que... Pronto, então, sendo assim, pergunto aos grupos parlamentares se existe consenso para discutir e votar o projeto de resolução 336 da Iniciativa Liberal. Sem votação, não é? Todos... Pronto. Sim, tem a palavra, Sr. Vice-Presidente.
Se eu percebi bem, se a minha memória não falha, o Sr. Deputado estava a fazer uma experiência regimental. Foi essa a expressão utilizada, julgo, na... E, portanto, como base, estava só a explicar ao Sr. Deputado. Penso que é importante perceber. É melhor para o Sr. Deputado perceber, porque se o Sr. Presidente lhe der a palavra. Não, Sr. Presidente, lhe der a palavra.
Explico muito rapidamente ao Sr. Deputado Duarte Alves, que eu já o tinha feito na comissão anterior, mas explico muito rápido. O projeto foi discutido em comissão, como qualquer projeto de resolução, subiu para plenário e para votação. O que acontece é que eu queria que o projeto fosse discutido por pontos e disseram-me que não poderia ser, porque só pode ser quando ele é discutido sozinho. E o que aconteceu foi que na comissão, ele, como foi adiado várias vezes, nunca foi discutido sozinho e acabou por ser discutido em conjunto com o projeto também do PSD e do Chega. E o regimento tem esta regra, para a qual o Dapleno não me sabe também dar grandes motivos, mas que pronto, está lá, que tendo sido discutido com outro projeto, não pode ter votação por pontos. Por isso eu pedi uma baixa à comissão, para ele ser discutido sozinho, que por mim, quer dizer, tendo já sido discutido, até passa à frente a discussão, se for entendimento de toda a gente, exatamente para ele subir e poder ser votado por pontos. É só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Se me permitem, a questão também é relativamente simples. Ou há consenso, não havendo consenso, não há discussão, novamente deste projeto de resolução. Por isso, eu dou a palavra ao Sr. Deputado, mas se não houver consenso, se calhar atalhávamos já. Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, posso dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro? Sim. Sim, senhor deputado.
Eu percebo que queremos utilizar aqui o regimento da forma que cada um entende. Agora, também há uma outra coisa que diz o regimento, é que quando um texto baixa à comissão sem votação, que é o caso, isto é um texto que foi a plenário e que baixou sem votação, não se faz uma apreciação na comissão como se fosse um texto aprovado. Não é? Portanto, normalmente quando um texto baixa à comissão sem votação, cabe ao proponente ou aos proponentes, se forem vários textos, apresentar um texto final que possa ter condições de ser aprovado. Não é normal nós discutirmos em comissão como se estivéssemos a discutir na generalidade, porque a generalidade já foi feita, a discussão. Depois, quando baixa, nós já deveríamos estar a discutir um texto final. Deveríamos estar a discutir um texto final. Não deveríamos estar a discutir de novo este texto, porque senão, imaginamos, nós agora podíamos aqui fazer uma discussão, até uma votação, volta para plenário e depois voltava a baixar por 30 dias, quer dizer, o regimento também é claro de que quando os textos, sejam eles projetos de lei ou projetos de resolução, baixam à comissão sem votação, não é para fazer uma especialidade como se tivéssemos um texto aprovado. É precisamente para que o proponente possa apresentar uma nova versão. Os textos, um projeto de resolução, um projeto de lei, é a mesma coisa. Baixar sem votação, sim, mas depois não são votados como se fosse uma generalidade ou uma especialidade. São votados para depois ser feito um texto final. É normalmente isso que acontece. E, portanto, eu neste caso também não sei se devemos repetir a discussão ou fazer aqui uma discussão de especialidade como se o texto tivesse sido aprovado, que não foi.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Pinheiro. Tem a palavra.
Bom dia, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu faço também um bocadinho uma análise, aliás, à semelhança daquilo que são quase estes 3 anos de regimento e de senso comum em relação ao funcionamento das comissões e do próprio Parlamento. Esta discussão já foi feita. O Partido Socialista, nomeadamente, já deu os contributos e qual é a visão que o Partido Socialista tem em relação a essa matéria. Sabemos que não é a primeira dessalinizadora que se monta em Portugal, porque, de facto, a região autónoma da Madeira já tinha introduzido um projeto de dessalinização e bem, e eu acho que o país deve aprender com uma experiência que a Madeira já tenha feito. O Partido Socialista tem um projeto que inscreveu no Plano de Recuperação e Resiliência para fazer uma dessalinizadora no Algarve, e o Sr. Ministro do Ambiente já falou e já apresentou inúmeras vezes também a possibilidade, de acordo com os problemas que há no perímetro da rega do Mira, introduzir uma experiência que não seria de domínio público, mas abrir aqui a possibilidade de introduzir uma experiência também na costa alentejana em relação a esta matéria. Sabemos bem que a região, ou pelo menos eu não tenho essa noção, a região do Oeste é uma região que ainda não foi abordada desse ponto de vista no modelo governativo, pelo menos que eu tenha esse conhecimento. E nós tivemos uma posição que, claramente, naquilo que fosse o sentido de votação, seria votar contra um projeto de resolução desta natureza. Acho que não faz sentido voltarmos a trazer este tema à discussão, mas isto é aquela opinião do Partido Socialista em relação a esta questão e é também a posição em relação ao tema.
Muito bem. Sim, tenho a palavra novamente, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para além daquilo que gostava de dizer ao senhor Deputado Duarte Alves, que há inúmeros projetos, seja de lei, seja de resolução, que baixam, dizer outra coisa, que é o que ficou acordado nas próprias conferências de líderes e a conferência também de presidentes, é que se procurava incentivar os partidos a não colocar tantos projetos de resolução. Daí, eu até ter juntado vários pontos neste projeto de resolução. Efetivamente, o incentivo que me estão a dar agora é totalmente o oposto, não é? É fazer aquilo que outros partidos fazem e que nós procuramos não fazer, de fazer uma proliferação de projetos de resolução, porque eles assim são todos votados sozinhos e não é preciso votação por pontos. Pronto. E efetivamente, os assuntos que estão aqui são diferentes, porque para além da questão da dessalinização, também tem os planos regionais, os planos hídricos. E por isso, se o incentivo agora passa a ser esse, passa a ser o oposto, eu por mim até retiro o projeto. E depois chego ali ao gabinete, divido-o em dois e pronto, e vão os dois outra vez, são os dois outra vez submetidos e são os dois votados sozinhos e eu escuso estar aqui a pedir a votação por pontos. Posso fazer isso. A única questão é claramente que o incentivo que está a ser dado é o contrário àquilo que foi pedido pelo próprio Sr. Presidente da Assembleia da República, mas para mim façamos isso e até posso retirar o projeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, fica este projeto de resolução retirado. Eu entendi o que o Sr. Deputado disse relativamente a um pedido expresso que existe para que sejamos parcimoniosos nos projetos de resolução. Obviamente que os grupos parlamentares têm a liberdade total para apresentar os projetos de resolução que entenderam. Mas fica assim retirado, então, este projeto de resolução da Iniciativa Liberal e não haverá discussão. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, da mesma forma que o Partido Socialista não trabalha como um modelo de rolo compressor na Comissão de Ambiente, também não sofre aquilo que é a visão jovial da Iniciativa Liberal em relação a estas questões na Comissão de Ambiente e também não sofre qualquer tipo de ameaças em relação ao funcionamento ou ao modelo. Isso é um problema que a Iniciativa Liberal tem que... A Iniciativa Liberal tem que perceber dentro do seu modelo interno se decide... Sr. Deputado, deixa-me terminar a minha conversa. Mas deixa-me terminar a minha conversa. Deixa-me terminar a minha conversa. Se tiver o espírito democrático para me deixar falar como eu tenho para ouvir, eu estou a dar a minha opinião. Aliás, o plano, eu falei antes, o Partido Socialista falou em desalinizadoras, mas precisamente o projeto do Algarve, eu acho que é um projeto que reúne os consensos de muitas visões ideológicas e claramente se centra não só na construção de uma desalinizadora, porque se bem me recordo e da análise que faço aos documentos, são 60 milhões de euros num total de 200 milhões de euros, onde a desalinizadora só funciona se de facto um grande plano de eficiência hídrica para a região do Algarve possa ser feito, onde se monitoriza o nível de perdas nas redes em baixa, a forma como a distribuição de água em alta é contabilizada e perceber quais são os níveis de perda. Aliás, é um daqueles projetos que me parece que também aquilo que foi a iniciativa legislativa da Iniciativa Liberal traz algo novo àquilo que o Governo do Partido Socialista neste momento já está a fazer em relação ao Algarve e que esperemos continue a fazer em relação a outras regiões.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, não havendo discussão, vamos passar então ao próximo ponto. É que estamos a fazer, eu deixei, no fundo estamos a fazer a discussão, mas não é, faça favor, Sr. Deputado.
A Iniciativa Liberal entendeu na sua liberdade de iniciativa política retirar o projeto de resolução, mas ninguém aqui sugeriu que a Iniciativa Liberal tinha que retirar o projeto de resolução. Aquilo que nós dissemos é: quando uma iniciativa, seja ela projeto de lei ou projeto de resolução, baixa à comissão sem votação, como aconteceu neste caso, aquilo que normalmente acontece é aguarda-se que o proponente apresente um texto de substituição. Não se faz uma nova discussão na generalidade, nem uma discussão na especialidade sem ter sido aprovado. O proponente é que tem a responsabilidade de apresentar um texto de substituição à comissão. Se o fizer, a partir daí, fazemos a discussão. Pronto. Agora, se a Iniciativa Liberal entende que perante isto que foi dito, que deve retirar a sua iniciativa, isso é da sua própria iniciativa política, faz o que como entender. Agora, ninguém aqui sugeriu que a Iniciativa Liberal retirasse o seu projeto. Aquilo que eu se disse é, o impulso do proponente é que deve ser no sentido de apresentar um texto de substituição. Não vamos fazer uma especialidade sem ter havido votação na generalidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado da Iniciativa Liberal pede para... É mesmo para encerrar esta discussão, não é? Muito rápido.
Exato. Em primeiro lugar, dizer ao Sr. Deputado Duarte Alves, claro, é isso. Pronto, agora retirei o projeto, consoante a análise que fiz, retirei o projeto e agora a seguir verei se, como é que volto a pôr o assunto em discussão. A única coisa que eu fiz foi o alerta que, efetivamente, vai voltar a discussão aqui. Foi só isso que eu disse. Pronto. Segundo ponto, o projeto, repito, para além do tema da dessalinização, tem também o tema dos planos regionais de eficiência hídrica. Inclusive, é planos que o Governo não está a fazer. Por isso, o projeto tem mais coisas para além daquelas que o Governo não está a fazer. São vários pontos, exato. Obrigado, Sr. Deputado, por me dar razão. Exatamente. São vários pontos diferentes, por isso é que eu gostaria que fossem votados de forma diferente. E, em terceiro lugar, queria só, até se calhar, perguntar ao Sr. Presidente se eu, de alguma forma, na minha intervenção, ameacei alguém. Eu acho que não, até se tivesse feito, o Sr. Presidente certamente tinha-me alertado para tal. Penso que não ameacei ninguém, nem espero ameaçar, que não faz parte da minha conduta, mas queria deixar aqui essa nota. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar então para o próximo ponto. Temos aqui a apreciação na especialidade e o projeto de resolução da Iniciativa Liberal já existe redação final e por isso e já foi votado como uma deliberação, quer dizer que não será aqui apreciado em sede de especialidade. Não estando aqui a senhora deputada do PAN, eu queria perguntar ao grupo parlamentar do PS se pretende apresentar texto comum para depois de votar e fixar um prazo. Se parecer bem a todos os senhores deputados, eu irei pedir aos serviços de comissão para falarem com a deputada do PAN e para verem também, em função do que o senhor deputado disser, para vermos o que fazemos. Agora tem a palavra o senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. A quantidade de vezes que um determinado assunto vem a uma comissão está sempre dependente daquilo que é as lideranças partidárias de cada força aqui representada. E, de facto, vir 100 vezes não significa que essas 100 vezes tenham objeto de aprovação para aquilo que é a maioria democrática de um Parlamento. E a iniciativa liberal também sabe bem a forma como o Partido Socialista tem aprovado inúmeras iniciativas da iniciativa liberal. Em relação a esta questão, peço desculpa, senhor presidente, não, e também conhecem-me a forma descontraída, mas também rigorosa com que gosto de levar estas coisas. Eu acho que faz todo sentido o Partido Socialista sentar-se, ou pelo menos falar com a deputada do PAN, Inês Sousa Real, e tentarmos chegar aqui. Os projetos são muito semelhantes e eu acho que faz todo sentido chegarmos aqui a uma iniciativa de um texto conjunto.
Eu ia pedir ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, obviamente, aos serviços da Comissão para comunicarem com a senhora deputada do PAN e haver essa articulação para termos, sim?
Eu acho que até fazíamos já uma coisa que era, marcávamos uma conversa.
Isso, final da reunião podem ver essa questão. O ponto 3.5, redação final. Gostava de verificar junto do deputado Bernardo Blanco se concorda com a redação final, assim como os restantes grupos parlamentares e deputados únicos, uma vez que houve já deliberação. Senhor deputado. Sim, se nenhum grupo parlamentar, fica esta então a redação final a que foi proposta. Relativamente aos escrutínios de iniciativas europeias, eu queria perguntar ao grupo parlamentar do PS, como sabem, nós tivemos aqui alguma dificuldade em recrutar deputados para fazer o escrutínio, não havendo obrigatoriedade, e quero dizer outra vez, para não haver nenhum tipo de equívoco, foi consensualizado em mesa e coordenadores que rodaríamos, utilizando o método de ontem, para estes escrutínios. Obviamente que os grupos parlamentares têm sempre livre-arbítrio de não ficar com estes escrutínios, mas queria perguntar, uma vez que esta proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa a regras comuns para promover a reparação de bens e que altera um regulamento e duas diretivas, o relator cabe ao grupo parlamentar do PS.
Obrigado, senhor presidente. O deputado relator fica, o deputado Diogo Cunha.
Diogo Cunha, queria recordar que este relatório deverá ser apreciado e votado até a reunião do dia 2 de maio. Por isso é pouco tempo, mas queria deixar esse tempo. O senhor deputado é jovem, isto que não é, sou a paternalista, sei que chegou mais tarde que os demais deputados, está com mais força neste momento inicial para fazer este escrutínio. Por outro lado, também a nomeação de relator para a elaboração de um relatório sobre o relatório intitulado Portugal na União Europeia 2022 e cabe também ao Grupo Parlamentar do PS, sendo votado até à reunião do dia 9 de maio. E quem é o deputado relator? Senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente. O deputado relator é o deputado Rui Lage.
Rui Lage, muito bem. Vamos aos outros assuntos, esperando que a senhora deputada do PAN possa, entretanto, chegar, senão adiaremos. Como sabem, tínhamos consensualizado uma ida à Alvibeja no dia 28 de abril. Foram abertas inscrições e, neste momento, nós só temos 5 deputados, no qual me incluo, todos do grupo parlamentar do PS, para ir à Alvibeja. Eu não queria levar uma delegação do grupo parlamentar do PS, ou melhor, também quero levar uma delegação do grupo parlamentar do PS, mas era importante que pudesse ser mais plural. Dizer-vos uma coisa também, e queria perguntar que no dia 27, no dia anterior, vai uma delegação da Comissão de Agricultura. Nós tínhamos consensualizado também, sabendo isso, que eles iriam no dia 27, fazem a abertura, uma vez que aquilo ainda assim é uma feira dedicada à agricultura, e nós iremos no dia seguinte com um pedido especial para ver questões relacionadas com a energia e com a agricultura sustentável e todas as novas metodologias e tecnologias. Eu ia dar aos senhores deputados mais 2 ou 3 dias, com a possibilidade também de nós nos juntarmos à Comissão de Agricultura. Eu não sei o que é que, qual é o sentimento generalizado. A nossa ida era no dia 28,
sexta-feira, ou 8. A Comissão da Agricultura era no dia 27. Obviamente, é à tarde, é dia de plenário. Sem dia de plenário implica alguns deputados, ou principalmente deputados únicos, ou grupos parlamentares mais pequenos, não sintam tanta possibilidade de ir. O dia seguinte era uma sexta à tarde, pós-votações. Dava a possibilidade de toda a gente que quisesse ir, sabendo que é um funcionário.
Tendo em conta que, ainda por cima, a maior parte dos deputados, o trânsito é a norte, se fosse uma ovileiria, digamos assim, qualquer coisa do género, se calhar era mais fácil para muitos deputados estarem a tomar o caminho de casa, não é? Deixava a sugestão, obviamente, que isso fosse feito, se calhar, entre a Comissão de Ambiente e a de Agricultura, se calhar seria mais confortável incorporar isso quinta-feira do que propriamente a sexta, porque a sexta é um dia que demove, digamos assim, ainda por cima, depois da votação, se calhar algum interesse, algum não. Acredito que muito interesse de todos os membros da Comissão. Se não for criar nenhum conflito, digamos assim, entre as comissões...
Conflito não haveria, a questão é, haverá responsáveis pela feira e eu não quero ir ver, ou essa foi a minha sugestão à Comissão, que não víssemos exatamente os mesmos pavilhões que a agricultura. Havia questões mais setoriais, digamos assim, que seriam interessantes para nós e que não necessariamente a agricultura terão o interesse. Faço-me entender, acredito que a maior parte dos senhores deputados desta Comissão não estejam imensamente interessados em ver a produção extensiva de determinadas culturas e estejam mais interessadas em ver produção alternativa de energia ou... E era só para evitar isso. Pode, sim.
Eu, se for permitido, poderei falar com a organização. Na quinta haverá o ato de inauguração. Acho que...
Sr. Deputado Duarte Alves, pretende usar a palavra ou posso eu fazer aqui tentar fazer um apanhado?
Não, eu estou de acordo com qualquer uma das soluções.
Pronto, eu vou
eu
fazer
acho, eu uma... acho que se a organização da Ovibeja, acho que foi pela primeira vez, se não me engano, convidou especificamente a Comissão de Ambiente, é porque terá algum interesse da parte, haverá o interesse da parte da organização em mostrar alguma coisa que
isso,
seja diferente.
Isso.
Se isso for compaginável com a... foi cunha ali do... Se isso for compaginável a presença ao mesmo tempo, acho que não há problema nenhum com
então,
isso.
Então, eu vou fazer duas coisas, se me permitirem. Fazer um contacto informal com a organização, ou formal com a organização, para ver se realmente eles têm interesse em nos ter ao mesmo tempo, porque eles podem sentir que querem dois momentos, é a primeira vez por aí fora. E, associado a isso, farei um contacto informal também com o Presidente da Comissão de Agricultura e Pescas, para entender se não existe nenhum tipo de... não digo impedimento, mas se eles não querem única e simplesmente a primazia, e em função disso os serviços da Comissão informarão o que é que, e em função disso reafirmarão a inscrição ou dirão. Agora, vai ser dado um prazo curto porque tem que se colar o autocarro. Sendo assim, fechamos a reunião adiando, a pedido da senhora deputada do PAN, os pontos 324, projeto de resolução 502 e o projeto de resolução 503, o ponto 325, ficam adiados para uma próxima ocasião. E os senhores deputados que estavam à espera também de fazer as intervenções podem também ir almoçar. Muito bom dia a todos e muito obrigado.